Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras. Bom dia ao povo de Patos, de cidades vizinhas que estão aqui na escuta do programa. Bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. O nosso bom dia especial também para os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E bom dia também para todos os servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas, aqui do município de Patos, da zona urbana, da zona rural e também do distrito de Santa Gertrudes. Mas, meus amigos e amigas, o que temos discutido ultimamente é justamente esse rateio das sobras dos 70% do Fundeb para todos os profissionais do magistério que estão no exercício da função, inclusive, incluindo aí os professores que são contratados, porque, como nós sabemos, houve um aumento de 60% para 70%, ou seja, aumentou essa margem de gasto com salário, exclusivamente com salário, para os profissionais do magistério público. E foi a primeira vez, desde a fundação do Fundef, né, e agora Fundeb, que os professores ficaram sem aumento salarial, justamente em 2021, graças ao presidente Jair Bolsonaro. E, neste sentido, as prefeituras tiveram menos despesa. Por quê? Porque não precisou contratar, como estava precisando antes, não teve esses gastos, inclusive, como tinha antes, com água, com energia, com manutenção das escolas e creches, né, com combustível. Então, realmente, houve uma redução até nesses 30% restantes. Além disso, sobrou para os profissionais de magistério, para os professores que estão trabalhando de forma remota, porque tiveram que comprar celulares, notebook, né, pagar internet. Se a internet era fraca na sua casa, teve que comprar aí, aumentar o pacote para que realmente tivesse condições de atender aos alunos. E a prefeitura, em nenhum desses municípios, ajudou em nada. Em nada. Nós, inclusive, em Patos, apresentamos um requerimento solicitando ao prefeito Nabu que encaminhasse uma ajuda de custo para que esses profissionais de magistério conseguissem pagar pelo menos a internet. Mas não deram a mínima, não atenderam. E isso acontece também nos demais municípios, até porque essa turma não está preocupada em nenhum momento com os trabalhadores em cada município. Estão preocupados, na verdade, na gestão municipal. E a gestão, a sua maneira, a sua prática. Então, esse rateio da sobra dos 70%, nós estamos realmente descobrindo coisas absurdas. Primeiro que os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb não funcionam nesses municípios. Para se ter uma ideia, aqui em Patos, não se faz reunião, não fez reunião. A presidência do conselho não sabe da prestação de contas, nem a Secretaria de Educação também, porque está pedindo informações à Secretaria de Finanças. Já pensou que situação? Já pensou que situação? E aí nós, do Sinfep, encaminhamos um ofício circular a todos os gestores municipais, prefeitos e prefeitas, certo? Solicitando que encaminhasse projetos de lei para as câmaras municipais para assegurar esse rateio. Também encaminhamos para todos os presidentes de câmaras municipais. Então, dos 23 municípios que há pouco eu falei aqui, dando bom dia, todos os prefeitos, todas as prefeituras e todas as câmaras municipais estão documentadas. Além disso, nós encaminhamos também um outro ofício, esse através do Correios, com a R, aviso de recebimento, para que a gente fique com a prova que as prefeituras receberam. Nós solicitamos nesse outro ofício a prestação de contas do Fundeb, acompanhado da relação de todos os profissionais do magistério com seus respectivos salários de janeiro até agora. Também pedimos a atual composição do Conselho de Acompanhamento do Fundeb em cada município, porque a maioria desses conselhos são justamente atrelados à gestão municipal. Tem conselho, né, como é o caso de Patos, que o presidente assume cargo comissionado, né? Então tem, de toda maneira, um alinhamento, né, com a gestão municipal. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, certo? Então são conselhos alinhados aos que estão no poder, não aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. É isso que vem acontecendo em diversos municípios, ou seja, praticamente todos estão lá por estarem. Mas, na verdade, já na prática mesmo, a maioria, a composição desse conselho já favorece os gestores municipais, que colocam aquelas pessoas sensíveis que a causa, né, da gestão municipal, em sua maioria, tem as exceções. O Sinfemp teve o cuidado de fazer essas indicações quando nós recebemos os ofícios das prefeituras, das secretarias de educação. A gente sempre faz a escolha, mas deixa para a categoria também decidir, deliberar. Então, a representação nossa em Patos, podemos dizer que é uma das melhores atuando. Então, nós fizemos, inclusive, uma reunião na sede do Sinfemp, na última segunda-feira, com a assessoria jurídica da nossa entidade. E o caso aqui de Patos é que o prefeito não fala, a secretária não fala, o presidente do conselho também não fala, e nós vamos judicializar imediatamente isso. Amanhã estaremos já protocolando essa denúncia no Ministério Público Estadual, Federal, entrar também com a ação na Justiça Comum, porque a gente quer saber quem está recebendo pelo Fundeb, quanto está recebendo, se realmente essas pessoas estão legalizadas, porque nós temos também um caso, e mais casos, né, podemos dizer assim, aqui em Paz, de professores que são efetivos no município, que estão assumindo cargos comissionados, e a gente vai ver também se essa jornada de trabalho é compatível com o que determina o plano de cargo, carreira e salário do magistério, né? Tem que ver tudo isso aí, porque o professor, ele pode ter mais um vínculo, né? E talvez tenhamos casos, não só em Patos, mas em outros municípios, que tem professor aí com três vínculos, né? Até um vínculo no município, outro vínculo em outro município, ou um vínculo no município e outro no estado, e ainda assumindo cargo comissionado. A gente tem que ver realmente essa situação aí. Você recebe pelos dois cargos que você assume, ou seja, município A, município B, e recebe, além disso, pelo cargo comissionado. Ou seja, você tem aí três salários diferentes. Pode? Não pode. Então tem que também verificar isso aí. Tem muito arrumadinho político nessas prefeituras da nossa base territorial. Inclusive de servidor cedido a outra prefeitura, né, faz a permuta, e por aí vai. Então, é importante, né, se verificar isso. Então, o encaminhamento, né, do Sinfemp foi justamente nesse sentido. Nesse sentido. E na Câmara Municipal, eu apresentei uma moção de apelo aos deputados e deputadas da Paraíba, no Congresso Nacional, para justamente assegurar o aumento salarial de 31,3% no salário dos professores ativos, aposentados e pensionistas no município. Porque a guerra está existindo. Os prefeitos, em sua maioria, os governadores, em sua maioria, juntamente com o presidente Bolsonaro, ele não quer dar esses 31,3% aos professores. Quem estiver pensando nisso está arredondamente enganado. Se esse ano ele não deu nenhum aumento mínimo aos professores, imagina praticamente o triplo do que foi divulgado, que seria agora em 2021. Então está se travando essa luta, né? E tem muitos professores ainda pensando que a coisa é brincadeira. Ah, Zé Gonçalves está dizendo isso porque ele não gosta desse presidente. Na verdade, eu não gosto desse presidente, eu tenho nojo desse cara, né? E o trabalhador e a trabalhadora, na verdade, que for consciente, né, deveria ter a mesma posição. Porque o que vem de melhora para os trabalhadores e trabalhadoras nesse governo, desgoverno, na verdade, de Bolsonaro? Nada, a não ser prejuízo e mais prejuízo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma administrativa que a gente está na luta aí barrando, certo? O PIS-PASEP não pagou, disse que vai pagar para o ano, eu também não acredito nisso, né? Se ele não pagou um ano, ele vai pagar dois, né? Tem que ver tudo isso aí. E o trabalhador achando que é normal. Não, mas a gente não recebe esse ano, mas para o ano recebe. Gente, o que vem aí, na verdade, é só prejuízo e mais prejuízo para a classe trabalhadora. Então, eu apresentei essa moção de apelo aos deputados da Paraíba para não votar uma lei que tem lá, um projeto de lei no Congresso Nacional, que reduz o percentual de aumento para os profissionais de magistério, para os professores, certo? E a outra fala que eu fiz foi justamente em relação à questão específica aqui de Patos, que o prefeito Nabu, que a secretária Adriana Campos e também o presidente do Conselho do Fundeb se pronunciem sobre essa questão do rateio aqui no nosso município.
Trago também na noite de hoje uma moção de apelo aos deputados federais e deputada de toda a bancada da Paraíba, independentemente de partido, no tocante ao piso do magistério, para não votar essas alterações prejudicando os profissionais do magistério. E a luta principal, e eu tenho insistido aqui na tribuna da Câmara Municipal de Paz, é garantir o reajuste do piso nacional de 31,3%, porque existe uma grande mobilização dos gestores municipais, dos prefeitos e prefeitas, existe uma grande mobilização dos governadores para alterar realmente essa lei no Congresso Nacional e não assegurar esse reajuste para os profissionais do magistério. Isso, na verdade, acontecendo, é um verdadeiro golpe, até porque este ano os professores e demais profissionais do magistério não tiveram direito ao piso nacional, ao reajuste do piso, estão com seus salários congelados, e nós também estamos aqui nesta casa para fazer um apelo ao prefeito Gabô, à secretária de Educação, ao presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que se pronuncie sobre o rateio dos professores de Patos. É uma vergonha, 4 milhões e meio que vem por mês para a prefeitura de Patos, apenas de Fundeb. O prefeito fica calado, a secretária fica calada, o presidente do Conselho do Fundeb fica calado, não dá resposta a mais de 800 professores aqui no nosso município. Se pronunciem, fale, diga se vai fazer ou se não vai, porque nós vamos tomar, inclusive, outras medidas no campo jurídico, porque quando é para chamar o professor para cumprir suas atividades, a exigência é uma das maiores, especialmente nesse momento, de aula remota, mas quando é para conceder um aumento, conceder um benefício para essas categorias, ficam realmente criando dificuldades, se escondendo dos professores. Isso é uma vergonha para uma cidade do Porto de Paz. Fica aqui a minha solicitação e o meu repúdio a esse comportamento que prejudica diretamente os profissionais do Magistério Público Municipal no município de Paz.
Vamos para o intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Música.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós estamos fazendo a luta no Sinfente da maneira mais avançada possível. Diante dessa pandemia, a gente não vem trabalhando da maneira que a gente sempre trabalhou, que é justamente fazendo as visitas, fazendo a mobilização, fazendo as assembleias, né, fazendo as grandes manifestações em frente à prefeitura. Então, diante desse quadro, a gente tem trabalhado fortemente nas conversas, né, com as mais diversas categorias, e também temos feito esse trabalho na Câmara Municipal na defesa dos interesses de todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos. Eu apresentei, nesta semana que passou, requerimentos justamente solicitando ao prefeito Nabu Vanderlei que encaminhe projeto de lei que trate do plano de cargos, carreira e salários e também aumento salarial para as auxiliares de serviço aqui no nosso município. E as auxiliares de serviço de todas as secretarias, não é exclusividade apenas da Secretaria de Educação. Então, de todas as secretarias, sendo auxiliar de serviço, é o que interessa. Por quê? Porque as auxiliares de serviço, elas estão com as gratificações congeladas, elas estão apenas com esse aumento do salário mínimo, que está sendo uma verdadeira miséria esse aumento de salário mínimo que está sendo concedido. Tivemos aí, podemos dizer assim, um prejuízo tremendo da forma que vinha sendo reajustado o salário mínimo para agora. E também as condições de trabalho, né? As auxiliares de serviço, justamente que deixam todos os locais de serviço limpinho. E ainda tem gente que reclama, ainda tem colega de trabalho que quer mandar na auxiliar de serviço, que quer mandar na merendeira, como se fosse superior. Na verdade, elas também são efetivas, elas se submeteram a um concurso público e tem que ter igualdade, inclusive, no tratamento, né? A gente observa isso, especialmente nas unidades básicas de saúde. Muitas vezes, não tem o material de limpeza, não tem nem qualidade nem quantidade, né? Porque já foi distribuído material de limpeza para fazer essa limpeza nas UBS, também escolas e creches, que nem a marca do material vem. Ninguém sabe nem que material é aquilo, né? Então, uma desgraça. E aí querem que mantenha tudo limpo, né? Sem ter material suficiente e, pior, de péssima qualidade. Então, as auxiliares de serviço, quando você chega em qualquer repartição pública que está limpo, que está limpa, é justamente essa companheira ou esse companheiro que fez a limpeza. Então, elas merecem e eles merecem o respeito, acima de tudo, e o reconhecimento. Então, por isso que nós apresentamos requerimento, foi aprovado, solicitando aí o projeto de lei que trata do plano de carreira e salários e também o aumento salarial para essa categoria. Um outro requerimento que nós apresentamos foi em relação aos engenheiros aqui do município de Patos. Gente, um engenheiro hoje em Patos ganha R$ 2.165 e mais nada, certo? Nem gratificação tem. É R$ 2.165. Ou seja, você com curso superior, muitas vezes com especialização, mestrado, doutorado, ganhando esse salário de fome, né? Então, nós também apresentamos esse requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal, porque a base de salário dos engenheiros é uma média de 6 salários mínimos. No entanto, não chega sequer a 2 salários mínimos aqui na Prefeitura Municipal de Patos. Inclusive, engenheiro aqui é efetivo, né, do município. Um outro requerimento solicitando projeto de lei também aumento salarial foi para os garis. Os garis continuam trabalhando, eles não pararam um minuto, né? Mesmo na pandemia, e continuam trabalhando nas praças, dentro dos mercados, certo? Nas ruas. Esses que estão juntando restos de árvore, contato direto com lixo, são os garis. E a gente observa que não tem o equipamento de proteção individual adequado. E até um fardamento que foi distribuído, deixaram muitos sem receber. Inclusive, nós vamos procurar saber essa situação com o atual secretário de Serviços Públicos. Nem o fardamento, que também é um fardamento inadequado, inadequado. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, porque o que tem mais nessa prefeitura é contratado para isso, para aquilo, certo? E será que não tem a sabedoria de saber que esse fardamento é inadequado? Que aquelas calças, né? Se entrar ali um galho de árvore, né, já rasga. Não tem lógica, né, o fardamento que é distribuído. Eles deviam pelo menos se basear aí nesse fardamento da empresa que recolhe lixo, essa terceirizada. Mas nem isso serve. Não serve nem para observar as coisas boas que existem em outras empresas. Certo? Então, o fardamento faz por fazer, né, um tecido quente, certo? Quente, inadequado, não tem luvas adequadas, não tem botas, certo? Essa não tem boné, não tem proteção para os olhos. Mas aí tem que trabalhar, né? Quando o secretário chega, vamos lá, pessoal, pronto. O prazer que tem é a turma sair de dentro da garagem e trabalhar. Então, essa situação dos garis em patos ainda não foi resolvida. E nas praças não tem um banheiro. Nas praças não tem onde beber uma água, certo? Nas praças não tem nenhum conforto, né, para esse pessoal. Então, nós apresentamos também esse requerimento solicitando aumento salarial para os garis e um plano de carreira e salário. Tudo isso antes de... Só deve ser enviado, né, quando o prefeito tiver audiência com o SINFEMP. Também apresentamos uma proposta de aumento salarial para as merendeiras aqui do nosso município. Essas que enfrentam dificuldades. As cozinhas dessas escolas, eu sempre disse e continuo afirmando, foge de pegar preá. Locais quentes, inadequados, ali tem fogão, tem geladeira, tem freezer, certo? Não tem uma ventilação adequada, porque se tiver também o gás vai embora, e por aí vai. E estão lá as merendeiras, sem proteção, às vezes só com aquela touca, né, trabalhando de sandália. Se derramar uma água, já vai, sabe que vai queimar os pés. Então, sem EPI adequado. Mas a gestão sempre fez vista grossa e continua fazendo. E a turma aí exigindo, né? Então, as merendeiras também foram lembradas por nós na Câmara Municipal. Também apresentei um requerimento solicitando plano de carreira e salário e também aumento salarial para os motoristas de Patos. Gente, a situação dos motoristas é uma das piores aqui do município. Tem um pessoal que faz a transferência fora de domicílio, certo? Ou que vai aí para Campinas, João Pessoa, Recife, né? Vai para todo canto, até para Sousa, para outros estados. E esses motoristas, eles que fazem o recolhimento das pessoas, começam a pegar as pessoas aí meia-noite, né? Meia-noite. Certo? Para em seguida eu viajar. Chego em João Pessoa aí, 5 da manhã, 6 da manhã. Distribui todos esses pacientes nos hospitais. Aí que tem repouso, com certeza não tem, ele fica dentro do carro. Ele tem que dormir dentro do carro, ele vai ter que se alimentar dentro do carro, certo? E em seguida, à tarde, já sai recolhendo esse pessoal. E chega aqui meia-noite, 10, meia-noite. Quando chega em casa é meia-noite. Você já pensou você trabalhar 24 horas seguidas assim? Né? Você começar a trabalhar na noite e terminar na outra, um plantão desse? Tem condições? Não tem. Então, por isso, os acidentes. Né? Os acidentes. Mas já tem gente pedindo aí, desconfiando que esses motoristas estão bebendo no final de semana, antes de viajar, esse tipo de coisa. O que está faltando é justamente o seguinte: aquele motorista que viajar, por exemplo. Hoje, meia-noite, já tem gente se mobilizando aí, né, para pegar o pessoal para levar para Campinas e João Pessoa. Então, esse motorista que vai viajar hoje, meia-noite, certo? Ele dorme em João Pessoa. Ele só volta no outro dia. E o que tiver lá, retorna com esse pessoal. Isso é o correto. Porque é um repouso, é uma segurança. Certo? E também outra coisa, é muito cansativo para esses pacientes. É muito cansativo, porque tem uma questão séria. Muitas vezes você termina de fazer uma quimioterapia, lá no Hospital Laureano em João Pessoa, você termina de meio-dia. Você fica esperando até 5 da tarde, porque o motorista tem que esperar os outros pacientes. Não pode vir enquanto não tiver todo mundo. É outro sofrimento. Então nós precisamos aqui em Patos, primeiro, de um local de apoio para esses motoristas de Patos, certo? E também uma casa de apoio para essas pessoas que fazem esse tratamento fora de domicílio. Isso a prefeitura deve bancar, porque a maioria dos municípios tem, mas aqui em Patos não. Então os motoristas estão aí ganhando um salário mínimo, E uma gratificação que era de 512. O ex-prefeito Ivans Lacerda, né, fez a grande obra de reduzir para 472, certo? E congelado isso aqui há 6 anos. Né? Então, essa questão dos motoristas é muito séria e é por isso que nós também apresentamos esse requerimento na Câmara. Outro requerimento nosso foi em relação a um projeto de lei que trata do plano de carreira e salário e também aumento salarial para os técnicos administrativos. Os técnicos administrativos da saúde, eles tinham a gratificação de 512, Ivanes baixou para 472, está congelado aí há 6 anos, e os demais técnicos administrativos, como é o meu caso, a gratificação é de R$250, também congelada aí há 6 anos. É o salário mínimo, né, e simplesmente essa gratificação que foi conseguida em 2015. E de lá para cá, nada de aumento, a não ser só a base do salário mínimo. Então é importante, né, que os técnicos administrativos também, a gente vai construir o nosso plano de cargo, carreira e salário, e que a gestão municipal, né, faça o favor de mandar para a Câmara, depois de audiência com o Sinfep, e também assegurar o aumento salarial. Uma outra proposta, outro requerimento aprovado, foi um plano de cargos, carreira e salário, para os vigias e vigilantes no município de Patos e aumento salarial. As condições dos vigias também não diferenciam das demais categorias. E pode até diferenciar, porque tiveram mais prejuízos. O adicional noturno dos vigias e vigilantes de Patos foi reduzido de R$ 271 para R$ 60,00, obra do ex-prefeito Ivans Lacerda, certo? E dada continuidade aí pelo prefeito Nabor Vanderlei. Os vigias não têm a mínima condição de trabalho. Essa que é a verdade. Não tem, companheiros. Certo? Não tem. Então, tem vigia trabalhando em horários diferenciados. Certo? Tem vigia que está trabalhando de domingo a domingo, que não tem um repouso adequado. Certo? E, além disso, esse golpe que foi dado no adicional noturno, que deveria ser de R$ 271,00, que seja 25% sobre o salário base. No entanto, o ex-prefeito Ivans Lacerda reduziu para pagar o adicional noturno por horas trabalhadas, né? Porque não era ele que estava trabalhando, né? São os trabalhadores e trabalhadoras. Então, esses requerimentos que foram aprovados na Câmara Municipal, como vocês estão observando, o trabalho está sendo feito pelo Sinfemp, né? E está sendo feito através do nosso mandato na Câmara Municipal, porque esse mandato ele está a serviço da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial dos servidores públicos. Eu não ocupei esse espaço para chegar lá na Câmara, está me vendendo a prefeito, está me corrompendo, certo? De virar as costas para os trabalhadores e trabalhadoras. E isso tem incomodado muita gente, porque antes nós tínhamos lá servidores efetivos, né, votando contra ele próprio. Mas por que ele votava contra? Porque o dele era assegurar os direitos dele. Ele ia lá, se aliava com a gestão, certo? E conseguia melhorias, inclusive as progressões, certo? E outros direitos, né? Incorporação de gratificações, Certo? E agora nós estamos lá, eu sou servidor efetivo do município e eu não estou lá conseguindo para aumentar meu salário, não. Eu estou lutando para que todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos tenham, na verdade, um salário digno, que tenha um plano de cargos, carreira e salário para cada categoria, que seja assegurado os seus direitos através de leis para ninguém mexer. Então, eu acho que esse é o papel nosso na Câmara Municipal e tem incomodado muita gente que pensava que o nosso mandato seria mais um, né? Seria mais um lagartixa, mais um serviçal da gestão municipal. Mas, no entanto, nós estamos provando no dia a dia, né, que nós não vamos enveredar por esse caminho da subserviência, certo? Do atrelamento à gestão municipal. O nosso compromisso do sindicato, eu como vice-presidente e também enquanto vereador, vai ser sempre a serviço da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas em nosso município. Na próxima sexta-feira, dia 17, estaremos realizando uma Assembleia Geral com todos os aposentados e pensionistas aqui do nosso município. Essa Assembleia será realizada a partir das 8h30 da manhã no auditório da Associação Comercial. Então é importante a presença dos aposentados, dos pensionistas, para que a gente discuta a pauta que diz respeito a esses companheiros e companheiras, que infelizmente, depois de aposentados e aposentadas, somente o Sinfemp lembra no dia a dia de todos e de todas. E nós estamos aí com grandes prejuízos para os aposentados e pensionistas no que diz respeito ao aumento salarial. Este ano, os aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo não tiveram aumento salarial. Os aposentados e pensionistas, que são inclusive professores, né, do Magistério Público Municipal, também não tiveram aumento, igualmente com os ativos, né, os professores ativos, porque quando reajustava o piso nacional da categoria, reajustava automaticamente o mesmo percentual para os professores aposentados e pensionistas. E a nova lei do Fundeb traz realmente problemas sérios para os aposentados e pensionistas que são professores, que são profissionais do Magistério Público Municipal, né? Então nós vamos inclusive discutir isso na nossa Assembleia da próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos. Cheguem cedo, para a gente terminar também a reunião cedo, porque vai somente assim aumentando, né, a temperatura, 10 horas, 11 horas, a coisa já está feia para a gente estar no meio da rua, né? Então são pessoas idosas, tem muitos que não tem mais como participar, mas é importante, né, que venha um familiar, né, venham pessoas da família para realmente levar as informações. Além disso, nós também vamos dar informação sobre esses processos, né, que se encontram na Justiça, não apenas para os aposentados e pensionistas, né? Carminha esteve em João Pessoa nessa última semana, foi ao Tribunal de Justiça, certo? Os processos, inclusive, estão sendo digitalizados, individualizados, agora digitalizados, certo? E eu acredito que uma base de valor que esteja já feito o depósito lá, nós só vamos ter a partir do próximo ano. Mas já vamos ter lá toda uma programação de reuniões, né, talvez até por área, né, de moradia. É provável que a gente faça as assembleias do Sinfemp para não aglomerar muito, por área. Ou seja, quem mora nos bairros do Belo Horizonte, Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, Vila Mariana, Matadores, Juador, Jardim Bela Vista, Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, né? Jardim Colonial, Novo Horizonte, Carmeleda, Luar de Angelita, toda essa área que compreende aqui a grande área do Belo Horizonte, a gente veja um local para fazer uma reunião específica, né? somente com os servidores ativos, aposentados e pensionistas que moram nessa área. A mesma coisa a gente pretende fazer na área do Jatobá, que pega o Monte Castelo, o Jatobá, o Santa Cecília, o Conjunto dos Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, o Mutirão, o Alto da Tubiba, certo? Também a gente faça uma reunião com todos esses servidores e servidoras por área, aquela área do Jatobá. Vamos também ver outra área para reunir, que é o São Sebastião, o Bairro da Vitória, Vila Cavalcante, o Milindra, as Placas, Salgadinho, Sete Casas, Nova Brasília, né? O Batuel Palmeira, né? O Conjunto Batuel Palmeira. Então, toda essa regional aqui do São Sebastião, a gente também vê um local para fazer uma grande reunião. Vamos para a área do centro, né? Que aí o centro você envolve o Santo Antônio, você envolve aí o Jardim Guanabara, né? A parte do Jardim Guanabara, centro, Santo Antônio e Jardim Guanabara, basicamente essa área. Então a gente pode fazer uma reunião também, ver um local aí no centro, que pode ser inclusive na sede do Sinfemp, que agora está na rua 18 do Forte, 140, né? Tem como a gente fazer a reunião lá. Outra área que nós vamos ter aí, no caso, que dividirmos em duas, que vai ser o quê? Conjunto Pedro Nascimento, Bairro do Morro, Liberdade, o Zé Maris, Santa Clara, essa parte aí da maternidade, né? Então a gente fazer uma reunião, né, com esse pessoal que mora nessa área. A outra reunião seria com Bivar Olinto, Vila Teimosa, Morada do Sol, Geraldo Carvalho, o Residencial Itatiunga, né, o Geraldo Medeiros, também uma outra reunião, né, com esse pessoal. E uma outra reunião no distrito de Santa Gertrudes, né, que poderia pegar ali os servidores que moram no distrito de Santa Gertrudes e também que moram nas comunidades rurais, né, próximas ao distrito de Santa Gertrudes. Então a gente vai descentralizar essas reuniões para que as pessoas possam realmente participar, seja ter mais facilidade, né? A gente tem que criar facilidades para que os servidores e servidoras participem dessas reuniões do Sinfemp, né? Então nós vamos definir aí uma programação diferente do que reunir esse pessoal num único local, né? Então quem tiver interesse, na verdade, participa, né? Eu sei que tem alguns servidores, se fizer a reunião vizinha à casa dele, ele não participa ainda, certo? Mas a grande maioria, certo? 99,9% com certeza comparecem, e para o aposentado e aposentada, essas reuniões até favorecem mais, porque não precisa se locomover assim com grande distância, né? Sempre a gente faz as reuniões aqui no centro, e quem mora no Matadouro, né? Quem mora em Santa Gertrudes, quem mora no Alto da Tubiba, quem mora nas Sete Casas, né? Esses locais mais distantes realmente têm essas dificuldades. Mas a gente já está aí mapeando alguns locais, né? Alguns locais que a gente possa fazer essas reuniões com todos os servidores e servidoras. Então, logo no início do ano, nós vamos começar a fazer a divulgação do calendário e já fazer esse convite aí para todos vocês. Mas, voltando aqui, essa reunião de sexta-feira, às 8h30 da manhã, será exclusiva com os aposentados e pensionistas de Patos, no auditório da Associação Comercial de Patos. Outra coisa que eu quero alertar a todos vocês: tire o contra-cheque de vocês, certo? O contra-cheque do aposentado e da aposentada. Todos os meses. Isso não é somente para o aposentado e aposentada, não. Para todos os servidores. Agora, neste mês de dezembro, vocês peguem os contra-cheques de janeiro até dezembro. Por quê? Porque foi paga a metade do 13º salário. E aí vai ser paga a segunda parcela agora, né? E aí vai realmente somar, se veio certo ou errado, certo? Então vocês, para isso, têm que ter esse documento em mãos. De preferência, tire a ficha financeira anual, né? Sempre é bom. Todo final do ano, pegue sua ficha financeira. Você sabe se você recebeu um texto de férias, se não recebeu, certo? Se seu salário está vindo corretamente, certo? Então é importante que vocês peguem esse contra-cheque de janeiro a dezembro de cada ano e também a ficha financeira, certo? Não precisa, nesse primeiro momento, de levar para a reunião do sindicato. Mas, a partir das assembleias de 2022, nessas assembleias, nós vamos pedir o contra-cheque dos servidores e servidoras para ver como é que está a situação de cada um e de cada uma. Outra coisa, os servidores que não têm a carteirinha do SINFEMP, cuide em pegar, tem muita carteira lá ainda lá no SINFEMP, que fizeram e não foram pegar, certo? É importante que todos vocês tenham a carteirinha do SINFEMP, porque nós estamos firmando aí novos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais, e somente aquele servidor ou servidora que tem a carteira será beneficiado ou beneficiada.
Você está ouvindo o programa SINFEMP para Todos.
Quero aqui fazer um chamamento a todos os servidores públicos municipais de Patos e região. Todos os municípios que compõem a base territorial do SINFEMP. O que a gente observa, mesmo diante dessa pandemia, com essa perspectiva aí de mais uma variante, né? Na verdade, já é uma realidade. E o governo federal, o objetivo, como vocês observam, é justamente aumentar o número de mortes. Por quê? Não exigir o passaporte da vacina para quem vem de outros países, inclusive já com essa variante, é um verdadeiro genocida. Não tem o que estar discutindo. Teve que aumentar. Acho que a meta não cumpriu a meta estabelecida por ele. Ele deve querer chegar a 1 milhão de mortes, né, no Brasil pela Covid-19. Já superou aí 600 mil. Ou seja, mais basicamente 6 populações de Patos. Né, já morreram. Né, ele quer mais. Então, vocês observam que essa política que está sendo implantada em nosso país, seguida pela maioria dos prefeitos, especialmente os prefeitos, que se tornam piores do que os governadores, mas também muitos governadores, é de total ataque aos servidores públicos municipais, estaduais e também a nível federal. E estamos presenciando, nesse momento, essa luta dos professores pelo rateio do Fundeb. Isto mesmo, pelo rateio do Fundeb. E o que a gente vê na prática é que, em sua maioria, não tem o menor interesse em repassar aquilo que ele é de direito, que é de direito dos professores e demais profissionais do Magistério Público Municipal. Que a maioria desses prefeitos e prefeitas não tem compromisso com quem coloca essa máquina pública para funcionar. Porque aí, gente, não é vereador, não é prefeito, não é vice-prefeito, não é secretário que coloca a saúde para funcionar, a educação para funcionar, certo? A limpeza pública para funcionar. Quem coloca somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. São os companheiros e companheiras que têm que estar no batente todos os dias. Certo? Eles estão ali, em sua maioria, para opinar, certo? Para determinar. Certo? Eles querem ver um resultado para a população. Agora, ele não compreende que dentro da população, né, dentro da população, os servidores também faz parte dessa população. Em cada município, que não moram em sua maioria em mansões, que moram em sua maioria nos bairros, que precisa também das políticas públicas. Mas eu estou realmente colocando isso, né? Porque neste mês de dezembro, as ruindades se vestem de bondades. né? É o Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? E ele passou o ano todo fazendo ruindade com o servidor e a servidora. Certo? Passou o ano todo sem fazer a defesa desses trabalhadores e trabalhadoras. E eu estou colocando essa carga nos políticos. Inclusive eu me incluo. Certo? Eu estou fazendo inclusive autocrítica. Crítica e autocrítica. É isso que deve prevalecer. Como se não bastasse essa situação, certo? Nós estamos sendo humilhados nos locais de trabalho. Não apenas por alguns chefes que querem mostrar serviço para as gestões municipais, humilhando, massacrando o servidor e a servidora, cobrando o que aqueles servidores e servidoras não têm condições realmente de atender. E nós presenciamos isso aqui na assembleia que foi realizada com os servidores da saúde. O depoimento de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de recepcionistas, de vigias, de auxiliares de serviço, de auxiliares de saúde bucal, certo? De dentistas. Inclusive o secretário estava presente na nossa assembleia. Os depoimentos aqui, os mais fortes, que não têm condições de trabalho. Mas tem aqueles que massacram os servidores municipais, certo? Como se não bastasse, nós, enquanto vereador e vereadora, nós não temos o poder e não devemos fazer também esse trabalho de humilhação junto ao servidor e à servidora. Por quê? Isso caracteriza abuso, isso é assédio moral. Então, esse ato, esse caso que aconteceu na UBS Verônica Vieira, nós discordamos completamente. Não há necessidade para isso. Nós devemos, acima de tudo, cobrar do gestor municipal. Não é culpa do servidor e da servidora, certo? Que não tenha condições de trabalho, que não possa atender bem a população. Então, eu, enquanto sindicalista, vice-presidente do Sinfep, repudio qualquer ato que atente contra a vida do servidor e da servidora. E eu sempre faço minhas cobranças, enquanto sindicalista e agora vereador, junto à gestão municipal, gente. Porque estão tentando o tempo todo jogar a população contra os servidores e servidoras, especialmente aqui no município de Patos. Você acha que aquela cena do prefeito Nabu com o secretário de saúde em frente ao PA Maria Max, ao UBS lá, né? 4 horas da tarde, tá fechada, né? Inclusive a própria coordenadora à época sabia porque estava fechada, porque ia detetizar, certo? Ia fazer lá a asepsia, a limpeza. Mas aquela cena. Então a gente tem que fazer realmente a defesa dos servidores e servidoras, das condições dignas de trabalho, de salário. Mas o que nós obtivemos nos últimos anos aqui em Patos? Só o massacre. Só massacre. Nós fizemos 50 dias de greve na ex-gestão desastrosa do Dinaldinho. Certo? Tivemos um certo fôlego na gestão de Bonifácio, mas ele manteve a mesma tropa de Dinaldinho. Em seguida entra Salles, né? Que renunciou. E por último, o penúltimo, entra o Ivanes, que foi quem mais massacrou o servidor público aqui em Patos, inclusive colocando o telefone dele nas UBS, intimidando, né, os trabalhadores e trabalhadoras. Certo? Foi quem massacrou mais o servidor público em Patos nesses últimos tempos, foi justamente o ex-prefeito Ivanes Lacerda. Aí vocês podem até dizer, ah, mas o homem morreu, não fica falando. Eu não estou falando na pessoa dele, né? Ele, enquanto prefeito, foi o pior para os servidores e servidoras. Agora, poucos têm a coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui, porque quando o político fala, né, ele só pensa em voto, né? Ah, posso perder voto, posso ganhar. Não, eu estou colocando o que eu sempre afirmei durante todo o tempo. Eu sou sindicalista. Eu sou o lutador dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu não posso fugir de maneira nenhuma a essa situação, né? Colocou lá o telefone, intimidando também os trabalhadores e trabalhadoras. Resolveu em quê? Em nada. Em nada. E essa política vem sendo seguida. O que nós tivemos de ganho nesse último ano de 2021? O que melhorou na vida do servidor e da servidora aqui de Passos? Me diga. Está aí o Previno Brasil. Ou paga o salário, ou paga o Previno Brasil. E a proposta foi para pagar em fevereiro, que antes era para pagar, agora é no mês de novembro, e não foi pago. Certo? O que melhorou na vida do servidor e da servidora? Então, é essa situação. O que melhorou também na vida do povo? Está aí várias unidades básicas de saúde sem médico. Aí a culpa é do servidor. Aí você chega na UBS, vai engolir a recepcionista, vai engolir o vigia, vai engolir a enfermeira, né, que não tem como fazer nenhum procedimento. Certo? É culpa. Vai engolir o dentista, porque não tem também como fazer a obturação. Certo? Vai engolir, a culpa é do servidor, é da servidora? É não, é da gestão municipal, gente. Então a gente tem que cobrar do prefeito da Boa, tem que cobrar do vice-prefeito Jacob, tem que cobrar dos secretários, né? E tem que cobrar também dos 17 vereadores e vereadoras que haja pressionando a gestão municipal, não o servidor, para resolver essa situação. Então, enquanto vereador, mesmo se eu não fizesse parte de entidade sindical, jamais eu iria fazer um tipo de trabalho desse, certo? Eu tenho o maior cuidado com essas coisas. Até hoje, eu, inclusive, eu fiz parte do Conselho Municipal de Saúde, certo? E nunca agi dessa maneira, né? Visitava o hospital, visitava unidades básicas de saúde, né? Agora, qual é o meu procedimento? Chegava lá, me identificava, pedia para uma pessoa me acompanhar, né? Inclusive, eu faço isso. Quando eu chego numa escola, de quem é o diretor aqui, olha, eu vim fazer a visita aqui, tal, tal. Até o sindicato mesmo, normal, me acompanha aqui, certo? Quando eu chego na UBS, a mesma coisa, né? Quando eu chego na UPA, a mesma coisa. Então, meu procedimento tem sido esse, enquanto sindicalista, e jamais vou mudar, porque agora sou vereador, que a minha responsabilidade aumenta, né? Então, eu acho que não precisa disso. Agora, o que deve realmente acontecer é que prefeito, vice-prefeito e 17 vereadores e vereadoras tenham uma resposta ao povo. E aí eu pergunto a você, servidor e servidora, eu pergunto a você, povo de Paz, da zona urbana, rural e do distrito de Santa Gertrudes, o que mudou na sua vida do dia 1º de janeiro até hoje? A resposta está com cada um e cada uma. Realizamos, na última sexta-feira, uma reunião com os servidores e servidoras lotados na Câmara Municipal de Patos. A reunião, inclusive, aconteceu no nosso gabinete, lá na Câmara, né, o gabinete 13, e foi importante porque uma reunião, inclusive, com a presença da presidente Carminha, né, da nossa companheira Marinalva, né, de outros diretores, e a reunião foi justamente com o objetivo de discutir a reestruturação do novo plano de cargos, carreira e salário para os servidores da casa e também aumento salarial. Os servidores da casa Juvenal Lúcio de Souza não tiveram aumento em 2017, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021. Ou seja, é uma coisa triste, né? Triste, né? Servidores da Câmara Municipal de Patos, né, sem aumento salarial. Então, nós vamos encaminhar a reestruturação desse plano de carreira e salário e também discutir o aumento salarial. E na próxima sexta-feira, às 15h, estaremos realizando uma reunião com os servidores, desta vez na sede do Sinfep, na rua 18 do Forte, 140, no centro de Patos. Então, todos os companheiros e companheiras da Câmara convidados para essa nossa reunião. Sexta-feira, dia 17. De manhã, com os aposentados e pensionistas na Associação Comercial, 8h30, e à tarde, 15h, com os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Forte abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.